Falei no início do programa que uma pessoa que veste uma farda militar no exército, na polícia militar, na própria polícia civil, no corpo de bombeiros, né, tem uma noção bastante ampla do que é disciplina, hierarquia, pontualidade. Né? E eu estou aqui com um policial militar, né? Agora um subtenente da reserva da polícia militar, né? E depois de 30 anos atuando, né, na segurança pública, se aposenta, mas certamente passa um filme aí de tantas atividades que teve, né, na Polícia Militar. Recebendo aqui o subtenente Emerson Francisco Miyamoto Teixeira, que estava até poucos dias no comando da Polícia Militar de Morro da Fumaça. Posso chamar de bom dia Emerson Francisco? Miyamoto não vai acompanhar pelo resto da vida, né?
Sim, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. O Miyamoto ficou, o sargento Miyamoto ficou, né? Foi uma marca que eu carreguei durante 10 anos ali, então as pessoas acostumaram com o sargento Miyamoto, acostumaram com essa pessoa, com essa figura.
Qual é a origem do Miyamoto?
Miyamoto é japonês. Miyamoto tem origem japonesa. É uma história longa de família, né?
Certo.
Se eu for contar, a gente vai ficar horas aqui contando, mas é uma origem japonesa.
Perfeito. Bem, Miyamoto, 30 anos é bastante tempo, né? Até gostaria que você falasse um pouquinho como é que iniciou, qual foi a influência, o que é que ele motivou, né, a ir para a atividade de polícia, né?
Bom, a influência ela vem de valores e princípios éticos inseridos na tua família, né?
Certo.
A partir do momento que você já vem de uma educação pautada em princípios, você busca também depois realizar esses princípios na tua vida. Então, lá em 1996, quando eu entrei para a Polícia Militar, eu fui motivado por isso, porque a gente cresce olhando para aquelas pessoas que faziam as coisas e que faziam coisas certas e que a gente gostaria de ser igual. O sonho de criança, você pergunta, é bombeiro, ou é policial, ou é jogador de futebol. E essas coisas daí, com o tempo, ela vai amadurecendo. E essa questão principiológica, ela bateu mais forte. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o concurso para a Polícia Militar, lá em 96, foi feito sem nenhuma hesitação.
Quais foram os principais, assim, as dificuldades, né, os enfrentamentos, quando você começou, os principais desafios no início da carreira?
Bom, lá no início da carreira, né, lá em 1996, a gente não tinha, né, essa tecnologia, esse mundo de informação que nós temos hoje. Lá em 96 era um negócio mais bruto, assim, mais difícil de lidar. No início da carreira, nós não tínhamos todo o equipamento, todo o aparato que a gente tem hoje, toda essa gama de informação. Então, eu penso que a dificuldade maior foi isso. Foi lá no início a falta de equipamentos, que hoje a Polícia Militar, ela deu um salto quântico, assim, com relação à tecnologia, armamento, qualidade de viaturas, preparo de policiais militares. Hoje nós temos pessoas extremamente capacitadas na rua. E eu creio que a dificuldade foi essa adaptação. Essa adaptação que ela foi rápida, né? Foi rápido mesmo, assim. Mas, num todo, um dia excelente, a Polícia Militar sempre foi pautada com muita tranquilidade.
Antes de iniciar a carreira na Polícia Militar, você também vestiu a farda do Exército Brasileiro também. Também esteve, acho que, pelo menos um ano dentro do quartel, né?
Exato. Eu fiz a minha obrigação militar lá em 91, servi em 91. E depois que eu saí do Exército, já estava inserido ali a questão militar também, né? E na sequência veio o concurso da Polícia em 96, daí tudo se encaixou. A vida militar, é como tu falou, assim, ela é uma vida que ela não é fácil, né? Ela não é fácil porque os valores que te implantam e que tu absorve, eles são de uma disciplina extremamente regrada. Então, você manter isso para a sua vida, você manter isso para a sua casa, para a sua família, você manter isso para a sociedade, é quase que uma obrigação. E às vezes isso é gostoso e é prazeroso, mas ele também é difícil.
Exato,
também é difícil.
Exato. Numa carreira militar, você muitas vezes se depara ou convive com comandantes superiores mais austeros, né? E muitas vezes você encontra também outros mais amigos também, mas sempre mantendo a responsabilidade. Eu queria perguntar para você as áreas e as funções que você assumiu na corporação ao longo desse tempo, né?
Bom, de uma forma bem breve, sim, na Polícia Militar, eu creio que eu trabalhei em quase todas as áreas, né? Para não dizer todas, porque algumas realmente eu não trabalhei, mas eu iniciei minha carreira em 96 em Criciúma. Em 1999 eu fui transferido para Cocal do Sul. De Cocal do Sul eu fiquei ali até de 99 até 2014. De 2014 eu fui a Florianópolis. Depois fui a Tubarão. Tubarão eu fui para Içara. Içara eu fui para Morro da Fumaça. Morro da Fumaça eu vim para Uruçanga. Trabalhei aqui em Uruçanga. Uhum. E Uruçanga eu retornei a Morro da Fumaça. Na Polícia Militar eu trabalhei em todos os setores administrativos, todos de P1, P3, P1 seria o setor pessoal de uma empresa, sabe? Certo. Cuida ali de atestados, frequência, férias e tal. O P3 é um setor mais organizacional, que planeja operações militares e também auxilia em outras funções. Fui escalante da Polícia Militar, trabalhei anos na Rádio Patrulha, anos, trabalhei até 2014, 15, antes do curso de sargento, trabalhei em viatura policial. E trabalhei com muita satisfação por longos anos e ajudei a formar, só em Morro da Fumaça, eu ajudei a formar mais de 3 mil crianças, tirando Içara, Uruçanga e outros lugares que eu trabalhei com o ProERD. Então, uhum. O ProERD foi muito prazeroso, foi muito construtivo, aprendia com as crianças, ensinava as crianças, aprendia com os pais, e assim eu creio que foi mais ou menos essas as minhas atividades. Ah, trabalhei aqui em Uruçanga na corregedoria também, né? Trabalhei na corregedoria militar. Foram essas as funções.
Ao longo desse período todo, teve algum episódio assim muito marcante que realmente ficou gravado na sua carreira? Claro que o ProERD é um grande orgulho, evidente, né? Mas certamente há muitos outros momentos, até inclusive na rua, numa operação policial, enfim, numa perseguição, enfim, algo que mereça um destaque nesse momento.
Eu esqueci de falar das minhas atividades, a minha função de comando, né? Eu comandei Morro da Fumaça por duas vezes, né? 2018 a 2020 e 2022 até setembro agora, né? Na Polícia Militar, a gente entra e a gente entra preparado para uma situação e você se depara com várias. É lógico que a gente acaba se deparando com muitas coisas negativas, muito suicídio, homicídio, acidente com morte. Isso o policial tem que absorver, ele vai para casa. Eu cheguei a pegar 3 suicídios numa noite e daí depois você vai para casa para dormir, como que você coloca a cabeça no travesseiro.
É difícil, né?
Mas assim, uma coisa marcante e positiva. Lembro que numa ocorrência que ali em Cocal do Sul, tinha uma mulher tentando cometer o suicídio, ela já tinha ingerido uma série de medicamentos, tinha cortado os pulsos e ela estava com uma faca em mãos. E quando nós chegamos na ocorrência, que nós estávamos numa ocorrência, e daí quando a gente liberou, a gente foi rapidinho para essa ocorrência, e ali já estavam Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, e todo aquele aglomero que dá das pessoas, né? E a ocorrência se torna delicada, e daí, quando você chega fardado, os olhos se voltam para você. E eu lembro que foi tentado de todas as formas convencer a mulher, e ninguém conseguia. Então, eu no momento eu conversei com ela, eu sentei na porta, e ela conversou comigo, e eu falei para ela o seguinte: eu só quero fazer uma coisa contigo, eu só quero fazer uma oração contigo. E se tu me deixar orar por ti, depois eu não te incomodo mais. E ela aceitou que eu fizesse a oração. E eu fiz a oração e depois, quando eu terminei, eu escutei a faca cair no chão e ela abriu a porta. Então, isso é muito gratificante. Muito, muito.
Que legal isso, hein? É bom ouvir isso porque a gente sabe que o policial, quando coloca a sua farda na sua casa e sai para o trabalho, ele pode encontrar um cenário, como você falou, tranquilo, calmo, mas ele pode voltar sem vida, né? Há muitos policiais que já foram vítimas, né? E certamente você já teve também colegas de trabalho, né? Talvez perderam a vida atuando. Então, para você se aposentar, ir para a reserva, né? Com vida, com a consciência tranquila, isso é muito importante. E quando se espera de um policial fardado, muitas vezes um ato severo de empunhar uma arma, né? E você vê exatamente o contrário, né? De resolver uma situação que poderia ser de morte, mas que se reverte em vida, como esse caso aí, é algo que não tem preço, né?
O serviço policial militar, ele é muito gratificante mesmo. Por quê? Porque as pessoas, elas não veem, elas não acompanham o nosso dia a dia. E o nosso trabalho, ele tem muito mais para servir as pessoas, uhum. Para servir, para ajudar, do que a trabalhar na repreensão propriamente dita. Só porque, infelizmente, né, as pessoas, elas enxergam, nós seres humanos, eu acho que nós somos tendenciosos a dar valor àquelas coisas que são erradas. Então, quando acontece qualquer coisa que vai de encontro aos nossos valores, a gente acaba dando destaque. Uhum. Mas todos os dias os policiais militares auxiliam muitas e muitas e muitas pessoas. O programa Rede Catarina da Polícia Militar, ele trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O auxílio que a gente presta para essas famílias, para essas mulheres, para essas crianças que também são vítimas. A instrução, o dia a dia, o carinho que é dispensado para as crianças nos colégios, é algo que não é visto pela sociedade. E a Polícia Militar está todos os dias na rua fazendo isso, não apenas repreendendo, mas também servindo a comunidade com muito orgulho.
Quais foram os maiores aprendizados nesses momentos em que você assumiu o comando das polícias? Porque muitas vezes você está ali como um dos soldados, ou um dos cabos, ou sargentos, mas daqui a pouco você é um líder, né? Aí você tem um grupo a comandar. Isso certamente traz um cenário já desafiador, diferente também, né?
Ele é desafiador, porque se nós olharmos para toda a história, né, se nós olharmos para Jesus tinha ali os apóstolos e cada um com uma personalidade. Se a gente olhar para os quadrinhos, nós vamos ver ali os sete anões, cada um com uma personalidade.
Exato.
E as pessoas, quando você está na frente de um grupo, você está lidando com pessoas, cada um com um tipo de personalidade. E agradar a todos não é fácil, mas você não precisa agradar a todos, você tem que fazer aquilo que é certo. Uhum. E as pessoas que estão sob o teu comando, eles têm que entender que o certo é o certo e vai ser sempre o certo. Então, tem as dificuldades? Tem. Tem os benefícios? Tem. Mas, em sumas, extremamente maravilhoso, extremamente gratificante, você poder lidar, você poder receber, às vezes, um policial e você orientar ele, quer na vida pessoal, quer na vida policial. Então, o comando, ele é maleável. Ele é maleável. Você tem que tá ali em cima, controlando um, controlando o outro, agradando. É difícil. Mas, como eu falei, hoje a gente tem policiais extremamente capacitados, extremamente orientados, formados. É mais tranquilo de você trabalhar essas situações.
A Polícia Militar trabalha de uma forma paralela com a Polícia Civil também, né? Existe também uma cooperação muito com o Corpo de Bombeiros também, né? E o próprio Ministério Público, né? Então, o policial, ele está na linha de frente, ele corre o risco direto, muitas vezes, né? Inclusive de vida, né? Ao longo desse tempo, teve algum momento que você pensou em desistir? O policial tem o livre-arbítrio de permanecer ou desistir, né? Mas, frente a tudo isso que acontece, os cenários sociais e tudo mais, né? Teve algum momento que passou pela cabeça, não, olha, não é bem isso?
Não, sinceramente, sem pestanejar, eu nunca passou isso pela minha cabeça. Certo. Nunca passou. Porque, como eu falei, isso são valores que foram plantados dentro da minha casa, dentro da minha família. Então, quando você veste a farda e que ao longo do tempo ela se torna a tua segunda pele, você passa a ter muito amor pela tua atividade.
É uma
muito
lição
amor.
De vida, né?
Sim, sim. O fato de... Como eu falei aqui, nós ajudamos muitas pessoas. Muitas. E você ajudar alguém, você servir alguém, você está sendo abençoado por poder ajudar essas pessoas. Então, mas em momento algum, isso me passou pela cabeça, mesmo nos momentos mais difíceis, porque a gente tem problemas ao longo do tempo, né? Mas jamais me veio isso na minha cabeça. Eu termino realmente a minha carreira assim, de cabeça erguida, com a satisfação da missão cumprida por tudo que eu fiz e deixei de fazer também. Errei, mas acertei também.
É uma despedida difícil, né? Oficialmente parar, assim, a partir de hoje, né? Estou aposentado, vamos dizer assim.
É difícil porque, assim, você cria vínculos, né? Você cria amizades. São 30 anos vivendo com as pessoas, trocando ideias, você aprendendo, você sendo construído. E existe um carinho, existe um respeito pelas pessoas que a gente viveu e acompanhou. Eu acabei ficando 5 anos na frente do comando de Morro da Fumaça. Então, foi uma cidade que eu fui extremamente muito bem recebido por todos, pelo Poder Executivo, Legislativo, pela sociedade, pelos professores, diretores, alunos. Sempre tive um carinho muito grande pela sociedade fumacense, sempre tive um carinho muito grande pelos meus comandados, sempre procurei ajudá-los, auxiliá-los da melhor forma possível. Muitas vezes a gente administrava situações de forma com que eles não percebessem, a gente absorvia o problema, não externava para eles, para tentar sempre manter o ambiente tranquilo, apaziguado. Então é difícil. Mas hoje eu graças a Deus, né, como você falou, eu saio com saúde, eu saio com um novo objetivo, né? Hoje eu tenho um objetivo de trabalhar na área jurídica, vou trabalhar na área jurídica. Fiz a minha inscrição agora na Ordem dos Advogados do Brasil, pedi a minha carteira. Se Deus me abençoar, vou advogar, vou trabalhar, vou continuar ajudando as pessoas. Então, vai ser uma continuidade daquilo que eu vinha fazendo.
Você já é formado em Direito?
Sim, eu sou formado. Perfeito. Lá em 2005 eu me formei, em 2006 eu passei na Ordem, e daí, por questão de impedimento, você não pode advogar. E agora, com a saída da Polícia Militar, daí vou seguir na carreira jurídica com orgulho, dando seguimento a tudo aquilo que eu sempre trabalhei, que foi em cima da ética e da disciplina.
Perfeito. Então vai poder continuar contribuindo com a sociedade, né? Agora numa área que você já tem uma formação, né? 30 anos, 29, quase 30, é isso?
Isso, 29 de Polícia Militar, 30, 1 de Exército. Uhum. E mais 6 de atividade fora, né? E no total de serviço foram 35 anos e 8 meses.
Você esteve 2 anos no comando da Polícia Militar de Morro da Fumaça, depois mais 3, totalizando 5. Inclusive, há uma expectativa de Morro da Fumaça ter o seu próprio quartel. Já tem, inclusive, uma área garantida, não é?
Isso, durante o trabalho, né? Durante o nosso trabalho, Nós conseguimos ali um terreno lá na gestão do prefeito Noy Coral e Eduardo, que era o vice na época. E os trabalhos foram dando seguimento. Depois, agora com o Eduardo e o Davi, o Eduardo e o Davi sempre nos apoiaram também. E ao longo do tempo foram feitas conquistas. E hoje o quartel ele está orçado num valor de 1.300.000, 1.400.000, mas a verba está toda depositada, o processo licitatório já foi deflagrado, já se deu início, já foi publicado. Então, se tudo ocorrer de uma forma tranquila, este ano termina o processo licitatório, se não tiver aquela montoeira de recursos ou coisas do tipo dentro do processo licitatório, e ano que vem, ali para junho, julho, o quartel está pronto, uma nova sede, com um ambiente mais harmônico, mais saudável, para respeitar, para receber a comunidade, para dar mais conforto aos policiais, dar mais dignidade aos policiais. Então, provável que ano que vem o quartel está pronto. E isso tudo foi deixado lá para que desse seguimento. E com certeza vai ser dado seguimento com muito amor e com muita dedicação, porque a pessoa que assumiu lá é uma pessoa extremamente responsável, extremamente empática, sabe se colocar no lugar do outro. Então, Morro da Fumaça tá bem servido. Agora, de quartel, ano que vem, e com o novo comandante também.
Enquanto a gente conversava aqui, eu vi a sirene, passou aqui na rua lateral da Rádio Marconi. A sirene, o som da sirene fez parte da sua vida durante muito tempo, né?
É isso aí. Ela toca, o coração vai junto.
É verdade. É. Que legal, hein? Bem, nós conversamos com o subtenente Miyamoto, agora na reserva, né? Emerson Francisco Miyamoto Teixeira. Natural de Criciúma?
Criciúma, natural de Criciúma.
É. Tem filhos também?
Eu tenho quatro filhos, né? Eu tenho a minha filha, a Caroline, tenho a Caiane, tenho o Davi e tenho o Noah. Então, eu tive um segundo casamento. Uhum. Então, no meu primeiro casamento, eu tive as minhas meninas, a Carol e a Caiane. E hoje eu tenho o meu segundo casamento, graças a Deus, muito sólido. Uhum. E tenho o Davi e o Noah, dois meninos maravilhosos.
Coisa, algum deles pendeu um pouquinho para a carreira militar, já manifestou alguma vontade, não?
Cara, eu acho que isso daí, eu nunca forcei, sabe?
Claro, claro.
Assim como eu também nunca, quando as minhas filhas perguntaram, olha, que faculdade que eu vou fazer? Eu digo, você tem que fazer aquilo que você gosta, você tem que se identificar. Enfim, eu sempre tentei orientar, mas eu nunca forcei nada.
Deixa livre.
Isso, o Davi, que hoje está com 12, o Davi, ele veste a farda desde dos primeiros mesinhos dele, assim, ele sempre indo pro Erd comigo, sempre fardado, até... essa semana a gente, eu e minha esposa, estávamos olhando as fotos e onde eu estava, assim, ele estava fardado, eu estava andando, ele estava atrás de mim, e o Noah também usou a farda, mas eu vou deixar eles seguirem, eu vou ser a bússola deles, mas a decisão vai ser deles.
Coisa boa. Parabéns, 30 anos, né? É uma história legal, né? Como é a história de todos os militares, né? Que se propõem, né? Ser policial não é uma falta de opção, não, gente. É uma escolha, né? Convicta, né? Você foi com convicção, né? Por uma questão de valores familiares, né? E o tempo passa, né? Mas se você aposenta é jovem, tem o quê? 50 anos de idade, mais ou menos?
Saiu hoje com 53. E como diz a canção, ser policial é uma razão de ser.
Parabéns, olha que legal. Certamente já também influenciou outras pessoas, amigos também, né? As pessoas perguntam também, né? Como é que é ser policial, né? Como é que é portar uma farda ou portar uma arma, né? Se for o caso, né? Mas enfim, é o desafio diário, né? De sair à rua ou de atuar mesmo no setor administrativo, né? Todo dia é um desafio também, né?
Certamente. O policial que ele trabalha no administrativo, ele tá arrumando boas condições para o policial que trabalha na rua. Ele está ali pensando em equipamento, em armamento, em melhor viatura, a melhor forma de fazer uma operação. Uhum. Então, é um conjunto, é um todo, assim. É muito, muito, muito produtivo e de suma importância o policial administrativo, assim como o policial da rua. E a influência é... Né, ProErd influenciei muitas crianças. Hoje teve alunos do ProErd que já são policiais militares. Uhum. Teve pessoas que qual a gente trabalhou na época que eram agentes temporários, que são pessoas civis que trabalham dentro do quartel, que hoje são policiais militares. Então, creio eu e espero que o meu legado tenha sido deixado assim com muita seriedade. E creio nisso.
Obrigado, Miyamoto. Parabéns. E agora, a partir de agora, eu vou dizer um bom descanso. Mas, na verdade, passa a atuar agora na área do direito também, né?
Isso. Agora, vamos trabalhar na área do direito. Vamos ver o que Deus tem preparado para nós.
É isso aí.
E eu não poderia deixar aqui, né, de mandar um grande abraço, um grande beijo para a minha família, né? Para minha esposa, para meus filhos, para minhas filhas. Que provavelmente a mais velha está no trabalho. Os dois guris estão... estão estudando porque tem prova hoje. Uhum. Então, um grande abraço para eles, um grande abraço para todos os ouvintes, um grande abraço para a cidade de Morro da Fumaça, que me acolheu grandemente. Um grande abraço para a cidade de Uruçanga também, né, que eu fiquei aqui quase 3 anos, eu fiquei aqui também. Uhum. Meu muito, muito obrigado, minha enorme continência a todos eles.